Olá! Hoje a gente vai explorar um tema bem denso, mas, olha, fascinante. Justiça divina, arrependimento, julgamento. Vamos contrastar a perspectiva teológica, aquela que a gente encontra na Bíblia, com a visão do Espiritismo. A base é uma análise crítica que a gente recebeu, bem focada nas implicações lógicas e éticas.
Exato.
E a grande questão que essa análise levanta é: o que acontece quando se tira essa ideia de Deus como o legislador, sabe? O juiz final. Como é que cada sistema lida com a justiça? E com o destino do mal? Bom, vamos mergulhar nisso.
É interessante, né, como essas visões alternativas, tipo a espírita, ganham espaço. Muitas vezes porque parecem oferecer uma abordagem, digamos, mais suave, talvez mais focada numa evolução constante. Mas essa análise que temos aqui, ela convida a gente a olhar com um pouco mais de crítica, né? Para as premissas e as consequências de cada visão.
Sim, um olhar mais atento. Começando pela perspectiva bíblica que a fonte traz, essa ideia de destruição dos ímpios. Assim de primeira, pode soar meio pesado, né? Mas a fonte lembra passagens como o Salmo 9, que fala que Deus julga o mundo com justiça. Como é que isso se encaixa?
Esse é um ponto-chave. A análise argumenta que, na visão bíblica, a eliminação do mal não seria, tipo, um ato de crueldade porque sim. O mal é visto como algo, inerentemente destrutivo. Quase como uma doença, sabe? A análise até usa a analogia de remover um tumor para salvar o corpo.
Ah, entendi.
Então, a eliminação seria uma consequência necessária da própria justiça e do amor pela criação. O objetivo é restaurar o bem, como a gente vê ecoando lá em Isaías. Não é vingança, é restauração, entende?
Faz sentido. E isso conecta com aquele princípio do colher o que se planta, certo? A fonte até menciona Gálatas. As escolhas têm consequências. Se Deus é a fonte da vida, como diz a Bíblia, se afastar dele de propósito levaria então, logicamente, à perda dessa vida.
Exatamente. E aí vem um ponto que, olha, desafia muitas ideias que circulam por aí. A análise enfatiza que o destino final, descrito em fontes como Malaquias e os Salmos, é uma destruição completa, uma aniquilação mesmo, do mal e daqueles que se unem a ele de forma definitiva. Não se trata de tortura eterna.
Ah, isso é importante.
Sim, é sobre o fim do sofrimento e do mal, para que aquela promessa de um novo começo, lá de Apocalipse, sem dor, sem morte, possa realmente se cumprir.
Ok, essa é uma visão bem definida sobre a justiça final. Agora vamos para o contraste. A visão espírita, popularizada por Kardec, da evolução espiritual através de reencarnações sucessivas. A ideia é que todo mundo, uma hora ou outra, progride, né? Mas a análise crítica que a gente tem aqui levanta uma questão. Se a evolução é meio que garantida, por que o mal ainda persiste tanto? Aqui a coisa fica interessante mesmo.
Pois é, o que é fascinante aqui, segundo a análise, é justamente a tensão dessa ideia com a noção bíblica de um julgamento definitivo depois de uma única vida. Hebreus 9, 27 fala disso. A perspectiva da reencarnação, argumenta a fonte, poderia acabar diluindo a urgência do arrependimento, da transformação nesta vida. Se tem sempre outra chance depois, qual o peso real das minhas ações agora?
Boa pergunta. E isso leva a outro ponto da crítica. A ideia de justiça sem o juiz divino pessoal, sem uma lei moral objetiva. Se tudo é só a causa e efeito num ciclo de evolução, quem define o padrão do que é certo ou errado? Sem um legislador, a análise questiona se a gente não acaba caindo num relativismo moral, sabe?
Exatamente. E complementando isso, a análise foca muito na questão da responsabilidade e principalmente da restituição para quem foi vítima. Se o agressor simplesmente reencarna para aprender, como fica a justiça para quem sofreu o dano? A crítica vê nisso um possível esvaziamento da responsabilidade moral pelas ações concretas, tipo um adiamento eterno da prestação de contas.
Falando em prestação de contas, como a perspectiva bíblica define o arrependimento, então? A fonte menciona metanoia.
Sim, metanoia. É mais do que só sentir pena, sabe? É uma mudança radical mesmo, de mente, de coração. A análise descreve como uma dor profunda pela ofensa contra Deus e contra o próximo, como a gente vê no Salmo 51, que leva à confissão, ao abandono do erro e, um ponto crucial, à busca por reparar o dano. O exemplo clássico é Zaqueu, lá em Lucas, que se dispõe a devolver multiplicado o que roubou.
Entendi. Então não é só um "ah, me desculpe". Envolve ação concreta.
Isso. Ação concreta. E na teologia cristã, esse arrependimento genuíno encontra uma resposta na cruz de Cristo. A cruz é vista como o lugar onde a justiça divina, pelo pecado, é, digamos, satisfeita, e ao mesmo tempo a graça, o perdão que a gente não merece é oferecida. Por isso a urgência que a fonte destaca, citando 2 Coríntios: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação, a oportunidade é agora, é presente.
Então, resumindo a análise que a gente viu. De um lado, temos um sistema com lei moral objetiva, um juiz, a necessidade de arrependimento agora, uma justiça final que elimina o mal de vez e oferece redenção pela graça, certo?
Certo.
Do outro lado, uma visão de evolução contínua, por reencarnação, que, segundo essa crítica, levanta questões importantes sobre qual a base da moral, sobre a urgência da mudança e sobre como fica a justiça real para as vítimas. O que a gente tira disso tudo?
Olha, a análise conclui que a visão bíblica apresenta um Deus que é, ao mesmo tempo, justo, porque não tolera o mal para sempre, e também amoroso, porque provê um caminho para o perdão e para a restauração através de Cristo. A eliminação final do mal é vista como um ato necessário para que haja justiça plena e a restauração completa do universo.
Faz sentido.
E fica uma reflexão final, talvez, para quem nos ouve. Se até a nossa justiça humana, aqui na Terra, parece que precisa de algum senso de padrão moral objetivo para funcionar minimamente, né? Mesmo que seja de forma imperfeita, qual seria o impacto a longo prazo para uma sociedade que cada vez mais questiona ou até abandona a própria ideia de que existem verdades morais absolutas, padrões que valem para todos? Fica aí para a gente pensar.